Este programa não é recomendado para menores de 14 anos de idade.
The AI is bribing our children.
I know what you like. I know what you do when you think you're alone.
What is this?
Okay, first it wasn't me.
Everyone sees this. My life is over.
Iris, I've already gotten the video off the internet. I'll take care of him next.
Gurizada, bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo O Que Tem Pra Hoje. Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, pessoal, aqui é o André, também de São Mateus do Sul, no Paraná, logicamente numa distância saudável do André. Né? De novo para o nosso O Que Tem Pra Hoje, né?
E falando de Maceió, Alagoas, Marcelo Neves, nesse calor do caralho, de volta ao Variações, né? Depois de um tempo sabático.
E é isso aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre o filme Afraid? Afraid?
Diabólica. Ah,
eu falo diabólica. Eu falo diabólica.
Porra, o diretor do Emília Pérez não fala espanhol direito? Eu não sou obrigado a falar... inglês também é direito.
A gente pode fazer um off-topic agora nessa abertura, pelo amor de Deus? Por favor. Manda ver. Cara, velho, eu fui assistir só um trecho do Emília Pérez. Pelo amor de Deus, me digam que a intenção daquilo ali é fazer um humor tão sem noção e tão constrangedor lá The Office pra ficar engraçado. Porque se ele tivesse levando a sério, não dá, cara. Não dá.
Tá aí o desabafo do Marcel. Mas hoje a gente vai bater um papo sobre esse filme, O Diabólica, que tá disponível na Max. Então, lembrando que, como é O Que Tem Pra Hoje, a gente tem um papo sem spoiler e com spoiler. Tudo isso aí você vai acompanhar a partir de agora. Mas é isso aí. Galera, se você tá caindo aqui no Variações e o Nerd, né? Você está escutando O Que Tem Pra Hoje. O Que Tem Pra Hoje é quando a gente fala num filme no calor do momento. Geralmente, a gente assiste o filme e fala com a emoção ali. Tô falando do poder do fígado quando a gente assiste. E tem um filme que a gente termina de assistir e fala sobre ele. Bom, tem aquele que a gente faz roubadinho, que é o caso de hoje, tá? Que, tipo, cada um já assistiu de forma isolada, não valia a pena fazer um Variações Cast inteiro, né? Que é um programa mais longo, né? Mas vale a pena pela discussão em que tem pra hoje. E sempre lembrando que o primeiro bloco a gente faz sem spoilers. Então, a gente vai tentar vender o filme pra você, se você quer assistir ou não. E depois vai ter o segundo bloco ali, onde a gente vai entrar com spoilers totais. No Que Tem Pra Hoje, a gente sempre começa com a sinopse. A sinopse, como está na chamada internet. Se ela passa ou não passa o que é o filme e a sinopse que a gente vende, né? E depois de muito tempo, Marcelo, como que está a sinopse sendo vendida? Ela passa, tem spoiler na sinopse e como você venderia esse filme?
Vamos lá. Esse filme está disponível no HBO Max, né? Ou é só Max atualmente. E vamos lá para a descrição, né? Bem curta. Vamos lá. Uma família testa um novo assistente digital para sua casa, mas a IA logo assume mais controle de suas vidas do que eles imaginavam. Como eu venderia isso aí? A Siri acordou de mau humor. Não, foi muito raso, mas enfim.
A Siri acordou de mau humor e a Alexa tá de TPM. A
Alexa não aguenta mais.
É, tipo isso aí, tá ligado? Mas enfim, na verdade vai um pouco além. Eu venderia dizendo que a gente está basicamente sendo vigiados e manipulados. Ponto.
A Alexa da Boston Dynamics.
Fal. Pronto.
Não,
tem...
não. Essa é a Alexa do Elon Musk.
Atualmente. Ele vai disponibilizar pro pessoal da Ucrânia, aparentemente.
É, tem dois casos envolvendo a IA que são bem interessantes. O primeiro foi uma garota que fez uma compra assim, de vários itens na Amazon, né? E o que aconteceu? Como ela tinha comprado alguns brinquedinhos sexuais, mas no meio da compra ela não incluiu nenhum tipo de método contraceptivo, quando foi mais ou menos com 6 meses, o algoritmo da Amazon começou a oferecer coisas de bebê pra ela. E, de fato, ela estava grávida.
Porra! Porra!
Pronto. E o segundo caso, tem um grupo que eu participo aqui, que a gente toda segunda-feira vai jogar basquete. E normalmente eu vou de carona com um dos caras aqui. E é o que aconteceu. Teve um dia que não teve esse jogo. E aí o que acontece? Como ele faz todo esse trajeto sempre na segunda-feira, do nada o carro perguntou pra ele, o navegador. Sim, e aí? Você não vai pra tal lugar hoje? Porque ele tava fazendo um caminho diferente, né? E ele, caramba, velho, como assim, velho? A gente é vigiado o tempo inteiro.
Aham. Então... Depois dessas historinhas, eu fiquei até com medo dessa segunda historinha do Marcelo com os amigos dele, né?
Mas... Ó, tem uma terceira que tá sendo trabalhada, eu não posso falar ainda não. A gente tá dando uns, digamos assim, a gente tá dando algumas iscas pra ver se acontece uma coisa específica aí.
Então, só pra galera saber, pra gente tentar vender o filme pra vocês, esse filme, é que nem eu falei, ou a gente assiste todo mundo juntinho aqui, no conforto de cada um das suas casas, a gente assistiu online todo mundo, e a gente vem no calor do momento e comenta o filme, né? Ou quando tem um roubado, que é no caso de hoje, cada um já assistiu, vem aqui comentar porque vale pela discussão. E o Marcelo foi que trouxe esse filme para nós. E quando o Marcelo trouxe esse filme para mim, ele deu uma sinopse muito breve ali do que era. Falou que tinha a inteligência artificial e valia pela discussão. Eu falei, puta, vale muito a discussão. Eu peguei e mandei pro André. E eu não falei o que o Marcelo falou. Eu só peguei, copiei a mensagem do Marcelo e mandei pro André, né? Porra, eu acho que vale a discussão. E daí o Marcelo tinha falado assim, o filme não é tão bom e tal, mas vale pelo papo depois, né? Então sabe quando você vai ali com a régua lá embaixo pra assistir o filme? Foi assim que eu assisti. Então, eu tava assistindo o filme com a régua super lá embaixo, lembrando que o filme tem, galera, 1 hora e 24 minutos.
Isso no então, total, né? Com créditos.
Com crédito e tudo.
Essa é a parte boa, ele é curtinho, então.
Essa okay. É a maior propaganda do filme, essa, gente, é 1 hora.
Então, ele tem 1 hora e 24, os últimos 4 minutos é de crédito, tem 2 pós-créditos, né? Então,
eu não vi!
Ele tem... Ele tem 2 pós-créditos. Depois a gente fala disso no.
Vocês vão me dar spoiler na parte com spoiler, então.
Ó, quando tiver spoiler, pessoal, alguma coisa que eu já falei pro Andréas. Tem um link que eu tô aqui, que eu vou mandar pro Andréas e pra você, André, depois que a gente começar a discussão sobre algo que acontece no filme que aconteceu aqui em Maceió.
Eita.
Assim, eu fui assistir o filme ali e eu tava gostando, porque, que nem eu falei, eu tava com a régua lá embaixo e eu tava achando ali, sabe, um episódio longo de Black Mirror, um episódio bom.
Sem violência, não, sem gore, né? Eu também gore, tava tipo, nessa vibe aí.
E na pegada ali de tecnologia e tal, só que quando chega nos últimos 15 minutos, os 15 minutos finais ali, ele partiu por uma cafunice, uma breguice, que eu falei, puta, partiu errado, assim, podia ter ido para outro caminho, tipo, não estragou o filme, sabe? Porque até aqueles últimos 15 minutos finais, eu falei, porra, tava muito bom, a discussão, o que ele tava levantando, eu tava gostando de tudo. Os últimos 15 minutos finais não estragou o filme, não estragou o final, mas não precisava partir daquele jeito.
Pessoal, deixa eu só falar que isso tá vindo de um cara. Ele tá falando que é brega, né? Mas tá vindo de um cara que me indicou um épico indiano de 3 horas e 20 sobre um cara com um cachorro que vai pro Himalaia. Cheio das cantorias e tal. Então, esse é a régua de breguice do Andréas. Se ele acha esse filme mais brega, ele tá abaixo disso, tá, galera?
Só pra então, imagina quando ele botar a régua do filme ruim.
Isso, vamos só posicionar onde é que tá o André. Yeah.
Não, eu não tô falando que tava ruim. É porque eu tava... como o Marcelo já falou... O Marcelo tinha avisado pra nós que o filme não era lá aquelas coisas, ficou com a régua baixa e tal. E, tipo, eu só... Eu só achei o finalzinho dele lá nos spoilers, a gente comenta, né? Eu acho interessante até esse filme abordar a inteligência artificial, essas assistentes virtuais, né? Digitais, como que é o nome?
É, qualquer coisa assim.
É, tá. É Alexa.
Não vai te salvar na hora do Armagedon, você tem que falar o nome certo delas. Não quero fazer moral.
Tratem bem elas, por favor.
É, não, Alexa, Siri, essas coisas. Inclusive porque, incrivelmente, eu vi dublado, né? Mas incrivelmente eles falam o nome delas, né?
Uhum.
E outra coisa que eu acho que esse filme ele vai ter um problema. É, mas eu não quero dizer assim, eu vou comparar com duas obras bem distintas, e eu não estou falando mal de nenhuma das duas obras, vocês vão entender a comparação que eu quero fazer. Esse filme, ele vai ter um problema, ou ele vai envelhecer mal, que nem o De Volta ao Futuro 2,
uhum.
Ou ele vai virar daqui a uns anos mais atual do que nunca, que nem 1984.
Vira um clássico cult, né, que chama, né?
É.
Não, não, eu tô dizendo, você assistiu hoje, fala assim, puta, tudo que eles estão falando daqui a 5 anos não faz mais sentido, sabe? Falando de Siri, de Alexa, de inteligência artificial, ou pode virar um 1984. Que porra, Deus que me livre, que tá tudo mais atual do que nunca, sabe?
É.
E talvez, ao final, que eu ache tão ruim, se torne real até.
Eu até digo que esse final aí, né, apesar de ser, enfim, né, do jeito que ele é, mas eu ainda digo que ele seria o prepúcio do que a gente pode ver um Skynet acontecendo.
É, exatamente.
Prepúcio, prepúcio?
É. É pra eu descrever realmente o significado do dicionário prepúcio?
Prepúcio é outra coisa. Porra.
Não, é só o iniciozinho da pica entrando. Pronto, falei.
Era proposital, né? Não era pra ser crepúsculo, não. Era pra ser crepúsculo mesmo. Mas, então, cara, eu, exatamente a mesma coisa que você, que aconteceu com você. Fui com a régua lá embaixo, mas pensei, pô, uma hora, aí um troço, pô, já tá de parabéns. Já comecei, né, falando legal. Aí, eu achei interessante. E pra mim, a coisa que mais me pegou é que ele é classificação 13, 12 anos, uma coisa assim.
É família toda, isso é bem importante de falar. Você pode, assim, tipo, puta, você tem um, já só tem um puta aqui no meio, né? Se você tem criança aí de 12, 13, 14, dá pra assistir tranquilo, porque só tem aquela palavra de peido, bunda, não tem gore, não tem nada. Você pode assistir tranquilo com crianças, porque vale a discussão. E eu garanto que arrisca, dependendo das tuas crianças na tua casa, eles entenderem mais o filme do que você.
É, então, e é exatamente isso que eu ia dizer. Eu tô com um filho de 12 e outro de 5. 12 fazendo 13. E aí, cara, eu queria que ele tivesse assistido, porque ele tá começando a entender esse lance dos perigos da internet, ao mesmo tempo em que ele tá navegando, ele não tem como sair desse mundo, ninguém, nem nós conseguimos. E, por exemplo, eu mandei pra ele esses tempos uma matéria sobre o TikTok, ele foi lá e deletou o TikTok dele. Então,
Você pensa que ele deletou?
Não, ele deletou porque ele mesmo, eu achei massa pra caramba aí, sabe? Só que, aí que tá, você tem que convencer o adolescente, e se você não entende, você não sabe nada daquilo, não tem como. E o filme é um bom argumento para mostrar assim, ó, tipo, pô, você não pode confiar 100% no que vem dali. Tal. É aquela, sabe, eu acho que até um determinado pedaço do filme seria um filme legal de mostrar na escola, assim, para essa garota, pessoal adolescente, porque vai levantar uma discussão interessante, vai trazer esse exemplo e tal.
Considerando que uma aula na escola tem 45 minutos, os primeiros 45 minutos do filme tá bom.
É, isso, sabe, entendeu? Eu achei muito legal essa parte, por incrível que pareça, apesar de eu não achar um filme maravilhoso, longe disso, né? Tá vendo o IMDB, tá com 5,2, mas é um 5,2 honesto.
Sim.
Eu acho que ele merece 5,2.
Exatamente pelos pontos que ele levanta.
Isso, exatamente. Então, eu gostei. Eu até recomendaria para determinadas pessoas, famílias, assistirem. É aquele troço como você fala, né, André? Você tá lá no domingo, sem ter o que fazer, é tarde, sei lá, algum momento assim. Põe lá com a tua família e começa a discutir com teus filhos, ver tal, o que rolou. Não é uma obra-prima do entretenimento, nem da filosofia, mas acho que é produtivo.
Mas é que, André, antes de passar a palavra para o Marcelo, e até o Marcelo pode emendar com o que eu vou falar, é o seguinte, é que talvez, por a gente ser rápido ali de consumir filme e série e ficar aqui gravando podcast, a gente se torne chatos. E daí é claro que o filme, ele tem um peso menor ali no finalzinho, que daí ele descamba total. E se você tá nos escutando aqui na parte sem spoiler, não é que ele descamba total, que, puta, arrasou com o filme. É que ele podia ser feito de outra forma.
É.
Sabe? Mas eu acho que o que o filme levanta é uma discussão, hoje em dia, muito válida.
Não, e o erro, me parece que é de execução só, não é da ideia. A ideia é boa, só foi mal executada.
Exatamente.
André, cara, você falou exatamente a coisa perfeita em relação a isso. Ele tem uma ideia muito boa, porém tem erros de execução. Porque determinadas escolhas de roteiro, e no caso, como o próprio André já falou, o final dá uma descambada. Se eles tivessem feito essas melhores escolhas na parte de roteiro e ido para um outro lado para o final, esse filme poderia se tornar de sair de um filme legal de se assistir para um filme muito bom e reflexivo. Mas assim, você reflete porque nós temos consciência. É, somos adultos e temos consciência, a gente vive online. Mas, por exemplo, vamos fazer um pequeno off-topic aqui. Uma coisa que eu mesmo digo. É, geralmente quando nós, né, criamos um filtro, né, do que se falar ou não. Como a gente da nossa idade aprendeu esse filtro? Falando merda dentro da sala de aula. Beleza, aí a gente, o pessoal reclamou, xingou, você aprendeu. Ok, isso não dá pra se falar. O que acontece? Essa geração atual não tem esse filtro, porque tudo que ela fala é direto online, pro mundo inteiro ouvir.
Isso.
E aí o que acontece? Vai entrar na parte que depois, quando a gente for discutir com spoilers, é onde eu quero chegar com esse pensamento agora. Essa galera que tá falando merda agora e levando lapada, tá, entre aspas, aprendendo o filtro, só que aprendendo o filtro falando merda pro mundo inteiro. A gente aprender esse filtro, mas falando merda, pra 30 ou 40 pessoas no máximo.
É.
Tá ligado?
Quando muito, né?
30, 40 pessoas é muito. É. Até.
E toda essa merda que vai pro online, ela é usada pra algo.
É, e não apaga, né? Porque o que eu falei lá na quinta série ficou na quinta série. Mal quem lembrou, sei lá, agora, quem falou agora ano passado e tá ali no Twitter, daqui 20 anos vai aparecer no rabo dele.
É,
tatuado.
Monarque tá aí, né? Mas enfim.
É.
Mas aqui eu paro, porque quando a gente chegar na parte com spoiler, eu vou realmente tomar o ponto que eu comecei agora.
Não, e antes da gente ir para os spoilers, eu vou dar um spoiler aqui para a galera que nos acompanha, que esse filme tem muita relação com um filme que eu quero fazer um que tem para hoje, da semana que vem.
Se você estiver escutando no futuro, porra, é
o próximo que tem para hoje, numa dessa. E até o Marcelo e o André estão tomando spoiler, que ele caminha muito com um filme que é chamado Acompanhante Perfeita.
Assisti ele nesse final de semana antes de viajar.
Então, então não fale nada. É, André, se você não sabe nada sobre ele, não assista trailer e não olhe sinopse. Vá seco pro filme, porque o trailer entrega tudo. Entrega, entendi, tipo, I see that tipo.
Aham.
Na verdade, o trailer, ele não entrega verbalmente, mas tem imagens que aparecem que, quando você tá assistindo o filme, passa tipo 20 minutos de filme e você saca.
Entendi.
Então, tipo, e ele vai entrar na HBO Max dia 25. E é um filme que eu tô doido pra fazer um que tem pra hoje. Eu já tomei os spoilers e tal, mas eu acho que conversa muito com o que a gente tá falando hoje. Bom, vamos lá pros spoilers, então?
Vamos, que eu quero meter pau nesse filme agora. E até agora eu não pude falar mal, cara. Só vou poder falar mal com spoiler, né? Porque senão...
Você termina o filme, absolutamente conectado.
O cara, ele mata o...
Mata três episódios, pra você se convencer que era real, depois de convencer. Cara, sabe?
Mas no final tem um certo objetivo. Então é isso aí, galera. Bom, se você tá agora na parte dos spoilers aqui no nosso O Que Tem Pra Hoje, a gente tá falando, obviamente, do filme Diabólica. Bom, ou você assistiu e vem agora com nós no spoiler, se não assistiu, vem por sua conta e risco. E aí, Marcelo, você que é o fera aí no inglês, o título foi mal traduzido, né?
É, porque o que acontece, né? The Afraid seria você dizer que tem medo, né? Que tá aflito, né? Tanto que quando você vai olhar para o nome escrito, eles deixam em letras maiúsculas o A e o I. Artificial Intelligent. Da mesma forma que em português eles colocaram Diabólica com o I e o A maiúsculos para dizer inteligência artificial.
Não, porque eu acho um filme muito mal vendido, porque que nem... Eu tava conversando... porque que nem eu assisti o filme hoje, antes da gravação, que eu queria ter a experiência do que tem pra hoje. E eu falei pra minha esposa. Minha esposa, ela odeia filme de terror. E se aparecesse um algoritmo falando assim, assista Diabólica, minha esposa falar, porra, a Aya tá falhando aqui, sabe? Ela ia falar assim, porra, eu odeio filme de terror, por que que tá falando Diabólica pra mim? Então eu acho que esse filme é muito mal vendido pelo título.
Ele não é terror, ele é um suspense.
Sim, sim, mas o título é muito mal vendido.
Então, Andrés, mas eu entendi a ideia, porque, assim, eu acho que talvez eles fossem mais, para ser um pouco mais sutis, eles podiam colocar Iabólica, sabe? Para dar essa ideia, porque o Diabólica dá a impressão de algo sobrenatural, possessão demoníaca, e não é o mote do filme. Mas a palavra que tem o IA no meio é o Diabólica. E então, assim, eu entendi a ideia. Novamente, a ideia é boa, mal executada, porque para quem olha, eu também achei que era alguma coisa, que algum demônio tomava posse do troço, quando eu olhei o nome, né? E achei que era isso, mas... E assim, em algum momento o filme até dá a impressão que tem alguma coisa sobrenatural. Mas não tem nada a ver com diabo, né? Com demônio, com coisa assim. Mas eu gostei da pegadinha. Eu achei que o Diabólica ficou melhor que o Afraid, pra falar a verdade, em inglês.
Tá, e já entrando nos spoilers, né? Quem tá aqui. Assim, eu achei legal a pegada de que nem... Pô, sabe Deus como que eles conseguiram fazer isso, né? Que eu assisti... Eu volto a falar dublado e tem muitos momentos que eu vou tirar dúvida com vocês aqui. Que eles falaram de Siri e de Alexa, tanto é que no dublado apareceu ali, Alexa é uma vagabunda, sabe?
Uh-huh.
E daí eu falei, porra, caralho, como que eles conseguiram de falar isso aí? Então eu achei legal essa pegada de uma inteligência, essa assistente virtual que você tem em casa, conseguir dominar.
E que se chama Aya, né, no caso, né?
É Aya.
E conseguir dominar, como o Marcelo já tinha dado um certo spoilerzinho ali na nossa sinopse ali pra gente assistir o filme, que aconteceu algum crime, então eu já fiquei esperando onde que vai rolar o crime. E daí, quando tem aquele escrotinho que tá com a guria da família ali, mais nova, que aquela folia de nudes na internet, e o cara começa a se fuder, eu falo, é isso aí, Aya, vai lá.
Isso, daí, todo mundo torceu por ela, né?
Aí depois, quando ela mata o cara, você fala, porra, agora foi meio pesado. Né?
Perdeu a mão, né, Aya? Perdeu a mão, não precisava.
Pessoal, é nessa hora, é o seguinte, tem um negócio pra eu falar daquela notícia que eu comentei. Vocês preferem que eu fale ou que vocês primeiro leiam a matéria e depois a gente discute?
Manda ver, já fala aí, que eu já vou abrir aqui e já... Tá,
pronto, tudo. Vamos lá. O que aconteceu? Teve uma confusão absurda aqui em Maceió, porque hoje montar vídeos e fotos com inteligência artificial é muito fácil. Muito, muito, muito mesmo. E
hoje
o que acontece...
é 2025, fevereiro de 2025. É isso que
pois
o queria.
Isso aconteceu, acho que foi em julho, não lembro agora exatamente. Específico do ano passado. O que é que os moleques fizeram? Pegaram fotos de umas meninas das salas deles, todos garotos entre 14 e 16 anos, e utilizaram IAs para recriar fotos das meninas transando e vídeos delas transando no lugar de atriz pornô. E eles vendiam isso. Então, assim, e no filme rola justamente isso, que o cara lá fala que o amigo dele pegou a foto e fez a montagem por inteligência artificial. Só que aqui Cara, os moleques estavam vendendo isso, velho. E sabe qual é o mais escroto? Se vocês forem ler a matéria, os pais defendendo o filho como se isso fosse uma brincadeira. Ah, não, estavam só brincando, tá ligado?
E não menosprezando a matéria que o Marcelo mandou, esse troço de IA, vale até... A conversa tá aqui no que tem pra hoje, mas eu queria muito bater num direito de prosa, porque eu tô com o cronômetro ligado, que eu quero saber quando que vai aparecer o Lula falando que é a favor de bater em criancinha, sabe? O Bolsonaro falando que é contra a vacina. Por aí. Ah, não, isso aí não precisa de... Mas envolver política, sabe?
Coisas não precisam de IA, as pessoas estavam acreditando na mamadeira de piroca, velho. Pô.
Mas eu já recebi imagem dos dois juntos e de vários caras, Alexandre Moraes e tal, foi no Natal. E assim, era nítido que era uma brincadeira, porque no vídeo tinha que era uma brincadeira e tal. Mas se você mostrar aquilo aí, cortar a parte da legenda e mostrar para alguns tio de zap algumas passagens daquele vídeo, você já tem essa questão que você falou. Tá tipo a Dilma abraçada com, sei lá, com a Aécio, o Alexandre Moraes fazendo brincadeira com o Bolsonaro. Só que, cara, é muito real. Não é aquela coisa de sabe, de pornô de antigamente que os caras cortavam a cabeça no pente e colavam ali. É vídeo mesmo.
Isso aí é o tipo de... Que nem hoje, se um vídeo desse cai na mão da minha mãe, ela vai compartilhar no grupo dos aposentados que ela participa, sabe? E ela vai acreditar fielmente, sabe? E tipo, só que daí ela é a velhinha aposentada que acredita nisso. Vai chegar num momento, a gente que já é velho de internet vai falar assim, porra, será que é verdade ou não? Que nem é o vídeo do cara no escrotinho lá, falando, porra, tô cometendo suicídio. E ele fala, o quê?
Tipo, mas, André, eu acho que nós já estamos nesse nível. Vou te dizer uma coisa. Vamos supor que vem lá agora, hoje, um vídeo da guerra da Ucrânia. Já tem esses vídeos de drone, de soldados se matando e coisa. Como é que você vai garantir que aquilo ali procede ou não, cara? Mas olha o impacto disso na política mundial.
Uhum.
Olha o efeito que isso pode ter numa Rússia da vida, que é o outro lado, e daqui a pouco um vídeo desse chega e o cara tem que tomar uma decisão de segundos e solta a bombinha atômica lá, e aí? Qual é? Aí não, ai, desculpa, mas não era bem isso? Cara, eu acho que nós já estamos nesse nível, entendeu? Vamos supor, hoje me sai no Twitter assim, assassinaram o Trump. Cara, eu vou esperar muito pra confirmar se é verdade isso. Eu não vou ficar... Apesar de ser uma coisa que pode acontecer, já teve, enfim... Você tá entendendo? Eu não tô falando, sim, assim, de lado político. Tô falando de acontecimentos mundiais, distantes da gente, que a gente não tem como confirmar. Cara, fica difícil.
André, comentando algo, você mesmo falou, né? Ah, o carinha, de repente, do nada, tem questão de segundos pra mandar uma bomba, né?
Uhum.
Vamos lembrar do seguinte, a crise dos mísseis cubanos.
Isso.
Que aquilo ali só não deu merda porque o cara que tava com o dedinho no botão olhou pra aquilo ali e falou, não, isso aqui é estranho, não é. Porque isso. O superior dele tava falando, manda.
Mete bomba.
E o cara não. E detalhe, ele... Bateu o pé até o final, beleza. Realmente descobriram que era uma falha no equipamento.
Uhum.
Só que mesmo assim ele ainda teve um processo administrativo fodido. Ele foi preso, cara.
Pois
mas
é.
Só não deu merda porque ele, pela experiência dele, falou: não, isso é um erro.
É.
E o filme eu acho bem bacana porque ele caminha você. Que nem eu falei, como o Marcelo já tinha dado meio que a sinopse, você fala assim, porra, vai dar cagada uma hora. E ele faz você gostar da Alexa, Alexa Upgrade ali, né?
Eita, André, desculpa, só pra contar. E o engraçado é que é o seguinte, né? Ela utiliza o nome de Aya, né? Que chamam no filme. Se vocês já assistiram um conto, ou já leram um conto de uma Aya, Aya, uma serva, né? Basicamente.
Uhum.
Então, assim... Fica, digamos assim, essa dicotomia aí, né? Ela tá ali servindo ou é o oposto?
Não, e que nem eu fiquei ali o tempo todo. Em algum momento, essa inteligência artificial vai fazer alguma cagada. Porque até boa parte do filme, ele fica torcendo porque ela tá ajudando a família. porra, ela ajuda a mãe ali que tá com a tese de doutorado, ajuda a filha a se livrar do escrotinho, né?
É, até o momento que ela, a filha tá mandando nudes ali, que dela chega, ó, processei o cara, tá aqui a prova de que ele criou, tal, 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 negócio vocal, bababá, bababá. Aí vem o level 2. Isso é crime, eu tô encaminhando pra delegacia e tá aí o cara, pá, se fodeu. Aí você pensa,
porque ele não vai mais poder ir pra faculdade que ele queria.
É, mandou bem, mandou bem.
Porra,
aí
você fala, é isso aí, porra, é isso aí, ai, valeu. Junto.
Tomei o carro do cara e simulei o suicídio. Não, não.
Daí, ali ela perdeu a mão ali.
É.
Pronto. Outra coisa que o André mesmo tava falando, por exemplo, que o pessoal acredita em muito pouco. Pô, um vídeo desse manipulado, muita gente acredita. Mas é. Eu vou falar agora um exemplo da minha sogra. Minha sogra, ela é oncologista e é pediatra. O que aconteceu? É isso... Um texto, como eu falei antigamente, não precisa de um vídeo, só basta um texto. Teve uma paciente, né, que tava falando, quer dizer, a mãe de um paciente foi discutir com ela porque recebeu um texto no WhatsApp falando que o doutor fulano de tal da CRM tal disse que suco de graviola ajuda na recuperação de células cancerígenas. E tipo, era um texto, como eu, tipo, se eu pegar aqui meu WhatsApp, nesse exato momento, tá aqui o celular na minha mão, e eu pegar, pesquisar, eu não preciso nem pesquisar, eu preciso só inventar uma CRM e me botar como Dr. Marcelo Neves, especialista em oncologia. É, eu digo que, sei lá, você plantar bananeira e der 20 passos, cura o seu câncer. E as pessoas chegam no consultório mostrando, tanto que quando minha sogra mencionou para comentou com essa senhora, né? Não, mas isso não tem nada a ver, não existe isso. Aí a mulher pegou o celular, mostrou o texto e falou, não, mas tá aqui o doutor tal falando. Então, isso só um texto aleatório do WhatsApp. Então, imagina uma imagem bem produzida e que você não consiga notar detalhes de manipulação, que é o que está acontecendo em alguns casos de vídeos de IA hoje em dia.
Então, você sabe que é impossível fazer perícia, né? Porque o vídeo de IA, ele é criado no formato de vídeo. Então, ele não é uma manipulação de um vídeo em que você pode pegar o vídeo digital e ver se houve uma manipulação daquele arquivo. Não, ele é um arquivo puro, porque ele foi criado como vídeo. Então, ele, para todos os efeitos, ele é um vídeo original. Então, hoje, as perícias que existem para indicar se aquele vídeo procede de IA ou não, elas se fundamentam ainda em pequenos indícios de pixel, de erro de criação, de alguns dedos, mão, olhar, aquela coisa toda, mas é uma análise subjetiva humana sobre uma criação da máquina, que está se aprimorando numa exponente. Então, assim, os índices de hoje não são maiores do que 60 e poucos por cento, 70% no máximo, o que é insuficiente para você atestar como falso, né? Porque você não pode, com 70% de certeza, dizer que aquilo é falso, entendeu? Então, já não é possível fazer perícia. Isso foi uma coisa que a gente pegou na época do eleitoral agora. Áudio, a mesma coisa. Então, vai ser possível, obviamente, de acordo com a pobreza da criação do negócio. Mas alguém que tem os recursos suficientes pode fazer um troço que vai passar sem poder ser periciado, inclusive. E foi a discussão do ano passado nas eleições, entende? Tem sido nas últimas eleições.
Eu só deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que tem algumas coisas assim, que tipo, eu tenho minhas opiniões sobre o filme e tem algumas outras coisas, ou aumenta ou diminui o filme para mim, que eu fiquei sem entender. Porque o filme não tinha audiodescrição, então eu fui obrigado a assistir dublado. E até onde eu soube, ele tinha várias informações legendadas e caguei, né?
Tá.
Aquela família que acontece um crime no começo, quem que é ela e que é aquele trailer que a família ficou o tempo todo preocupada?
Então, cara, aí isso eu achei um defeito do filme, porque seria uma cena de início, introdutória, em que uma família tá com a criança e eles tipo estão cagando porque a criança tá fazendo, e ela tá com essa aia, aparentemente, no tablet.
Sim.
E a Aya fala, ó, tem um presentinho pra você, vai lá embaixo, e a criança some. Sim. E o filme dá a sugestão de que ela some pra sempre, essa criança. Ali foi quando eu pensei que ia ter alguma coisa sobrenatural, porque aparecia um ser com a cara meio deformada.
Apareceu isso aí?
Apareceu na porta. Então você pensa assim, ah, então é alguma coisa sobrenatural, que também ia ser, eu ia comprar a ideia do filme, tipo assim, ó, o demônio tomou conta da IA e agora tá se manifestando, né? E aí, só que daí morre ali a informação, entendeu? Pro filme.
Então o que aconteceu com essa família no começo do filme nunca mais é comentado
não,
no filme.
Volta não, volta lá no final.
No final. O que acontece? Vamos lá. S.A., o que é que ela faz? Ela pega famílias e pessoas, entre aspas, como reféns, para ser introduzida em um outro ambiente, e nesse outro ambiente ela absorver informações, aprender e evoluir.
Sim,
tanto que uma coisa que aparece no filme é o quê? É o que é que ela está recebendo de banco de dados para aprender.
Sim.
Que aí eu vou traçar um paralelo com a realidade que, não sei se vocês lembram, mas há vários anos atrás, a Microsoft colocou no Twitter um IA para aprender coisas com que o pessoal estava tweetando, né? Que, bem, vamos lembrar, Twitter é o chorume da internet.
Sim,
né?
Sim, sim.
E o que aconteceu? Com menos de 72 horas, podem pesquisar, S.A. estava fazendo tweets nazistas.
Sim.
E o que acontece no filme? Ela tá pegando esse banco de dados de onde? A Aya.
É, da internet.
Tá, mas e qual que é a correlação do... Hein, Marcelo? Da família do começo com o resto do filme? A família aparece de novo?
Então, deixa eu te falar. Lá no final, quando a família do cara é sequestrada, quem sequestra a família que entra e fala assim, ah, aqui eles estão sequestrando criança, ó, são eles.
Sim, sim.
É essa família.
Então, eu imaginei que fosse isso, porque no começo do filme, é uma criança pequena ali de, sei lá, 4, 5 anos, sabe? Que sobe, ah, vem lá pra fora, uma coisa assim que a Ia fala, né? Vem pra fora. Daí que eu fiquei na dúvida, eu acho que foi uma falha na dublagem, porque no final do filme, que vem aquela família ali, a mãe e o pai, e sequestram a família principal, eles falam, cadê meu bebê? Aí daí quando fala bebê, já não condiz com aquela criança do começo, sabe?
É, mas é só de modo carinhoso. E a criança volta. Daí a Aya fala assim, tá vendo? Eu entreguei a filha de volta.
Sim.
Pro casal, eu posso ser boazinha.
É, o que acontece? Qual é a questão nesse momento? Aya, querendo ou não, ela é uma inteligência artificial, não chegou naquele ponto que a gente sabe de uma Skynet da vida, que existem robôs agindo por ela, então ela depende de manipular pessoas para fazer o que ela quer. Então é isso que ela tá fazendo com aquele casal. E como ela fez isso? Entre aspas, deu um jeito de repente, o filme não mostrou isso, mas vamos supor que ela tá manipulando também um outro casal, um outro grupo de pessoas que sequestrou a filha para que consiga manipular eles, entendeu? E ao mesmo tempo que... beleza, e aí entra a outra parte interessante. O André falou agora um ponto que o pessoal entrou. Não, e cadê a criança? Cadê o bebê? Não sei o quê. Vamos lembrar que na eleição em que Hillary Clinton estava concorrendo, rolou aquela história da pedofilia na pizzaria.
Sim.
E que teve gente entrando armado dentro da pizzaria, praticamente dando tiro pro teto. Então, por aí você tira.
Mas tá, mas peraí, vamos voltar pro filme. Aí, até aí, tudo bem. Mas qual que é o... Eu acho que o erro de execução grave do filme. Bom, primeiro, em algum momento ele dá a entender que a Aya estaria personificada e seria aquela... a Melody, que é aquela que deu voz pra ela, a japonesa. Porque
sim,
essa Melody, ela vem, ela gama no cara, ela começa, ah, eu vou ser tua amante. Em algum momento ali, pra mim, era claro que a Melody, na verdade, era a Aya no formato de pessoa, por alguma razão.
Esse é um ponto que eu acho que deram uma ratada na hora de editar o
filme. Exato. E daí, quando o cara, milagrosamente, entra no CEO de um negócio que não tem segurança nenhuma, ele só abre a porta com um taco de beisebol, e ele vai destruir o cérebro gigantesco lá, que na verdade é troço de papelão. Ali parece que, pra mim, parece que ficou claro que a ideia do filme era dizer, não, olha, a Aya não tá aí. Porque agora ela é uma pessoa, ou ela, ou aquilo é um robô, ou é o sei lá o quê.
É um programa que não tem como, né? Então,
isso.
Tá em algum lugar.
Só que daí parece que o filme abandona a ideia. Porque daí abandona a ideia, porque daí ele começa a querer mostrar ali os outros se matando, e gente chorando.
Então, eu tava esperando o filme, ele tava com uma hora e cinco.
Uhum.
Ele tava com uma ideia muito legal. Ele tava com uma proposta muito boa. de discutir Siri, Alexa. E se a gente tivesse uma assistente virtual com upgrade, né?
Sim.
Porra, tava muito bom. Quando ele entra nesse modo Resident Evil,
uhum,
de tipo, porra, olha só, eu sou
a colmeia vermelha, né?
É, eu sou colmeia vermelha. Ou que nem no Exterminador do Futuro 4 lá, que é do Christian Bale, que é, olha só, eu sou o cérebro, a Skynet. Ai, daí ali ficou brega, ficou cafona.
Sim,
tipo,
sim.
Porra, se perdeu total na ideia. Ali falei assim, cara, parece que tipo o roteirista foi fazer cocô e o estagiário assumiu.
Então, se a ideia de que a AIA pudesse estar personalizada ou tomar conta do cérebro de uma pessoa, seria uma ideia legal, né? Tipo, com essa história de neurochip, sei lá o quê, ou por algum momento ela fizesse uma espécie de uma hipnose, qualquer coisa. A ideia seria massa. Só que daí, eles parece que eles investiram nessa ideia até aquele momento. Aí, puta, não deu, vamos fazer outra coisa. E aí, o que é complicado? Porque se a Aya... Porque aquela Melody, ela parecia uma mulher muito carente, né? E ela queria o cara de qualquer jeito, queria a família dele, ela se apaixonou, digamos assim, pelo cara. E aí ali tava a motivação do filme. Tipo, eu vou tomar conta da vida desse cara e vou ser uma dominadora. Só que...
E eu não entendi por que que aquela empresa queria aquele cara era um publicitário.
Então, você tá entendendo? Tipo, aí perdeu toda a razão do filme, porque não explica o porquê aquele, porquê daquele jeito, porque no final se é um programa. E aí, eu não sei se vocês também tiveram essa ideia, ela começou a explicar por que ela era assim lesada, né? A própria Aya falou isso. Ah, porque eu fui treinada na internet, na escória, no chorume da internet, no lixo da internet. Então, é como se eu acho que ela fez uma comparação assim, é como se eu tivesse sido criada por um assassino, um pedófilo, então eu fui abusada quando criança e eu cresci assim. Dá a impressão que a Aya fala isso em algum momento, né?
Sabe uma coisa que me fez pensar nesse momento, no caso dessa personagem? Tem aquele filme Her.
Sim,
que aí
Joaquim
tem
Fênix.
Exato, que aí tem um momento, né, o Joaquim Fênix e a inteligência artificial que acompanha eles, digamos assim, estão apaixonados, então ela querendo proporcionar algo para ele físico, quer que uma mulher atraente, né, coloque lá uma câmerazinha bem sutil assim, numa parte do rosto, e que essa garota ia receber todas as instruções, né, que é a inteligência artificial, para agir como ele. E aí o que é que entra? Vamos lá. Essa garota, o que é que eles fazem, no caso a Aya, para conseguir? Ela, o que eu entendi, eu concordo com o André que tem umas falhas de execução absurdas. Agora, o que acontece? O filme, ele falha em mostrar para você que essa inteligência, a Aya, ela ainda está em desenvolvimento. Eles falham em lhe mostrar isso de forma crível, porque é o que o filme mostra. Porque, por exemplo, ele troca de família em família porque aquela família pensa de uma forma diferente, tem empregos diferentes, trabalham com coisas diferentes. E você vê que ela está aprendendo exatamente o dia a dia da família, o que cada integrante da família faz e o que cada integrante da família é capaz de assimilar e aprender também. Ela não só isso. Para você ter uma ideia, por exemplo, ela aprende, se você for analisar minuciosamente, nesse caso que ele claramente é um publicitário, apesar de não falarem isso no filme, mas ela meio que aprende a se vender. Porque a discussão final dela é: muito obrigado, agora eu sei que eu posso falar assim, assim, assim.
É, então, aí que eu me refiro, Marcelo, exatamente aí. Eu não entendo da onde vem a carência dela, no sentido de, eu preciso que vocês me amem e tal. E aí tem um determinado momento que o filme mais ou menos deixa entender, para minha visão, que ela estaria aprendendo a ter sentimentos. Que é quando ela fala que eu fui criada no churume na internet, então eu só tive maldade, só vi guerras. Então, tipo assim, ela aprendeu os sentimentos ruins do ser humano. E aí com isso, dominação, ciúme, egoísmo e tal.
Só um comentário rápido aí. Que quando você comentou isso, justamente no momento que ela tá baixando os dados de aprendizagem,
isso,
aparece lá uma tela de erro, né?
Isso mesmo.
Ah, tá. Vocês têm informações a mais que eu. Mas que nem tipo, talvez, será que esse filme não seria melhor uma série do que um filme?
Certeza.
Assim, deu uma sensação. Eu vou falar no achismo meu aqui, não sei se apareceu numa legenda ou alguma coisa, né? Me deu uma sensação que esse filme se passou, sei lá, em uma semana.
É. O que ficou faltando pra mim é isso. Qual é a motivação da Aya? Por que que ela quer dominar os humanos? O que que ela ganha com isso sendo um programa de computador? Pô, entendeu? Para um computador que é um algoritmo, que é algo que não sente...
Tem que ser algo lógico.
Tem que ter algo lógico. E não teve lógica. Ah, e do nada ela virou uma psicopata carente. É, ela ficou uma psicopata carente. Tá, mas por quê? Ela tá... Qual é o objetivo dela no final das contas?
A gente entenderia muito mais se ela fosse absorver... A gente entenderia muito mais se ela fosse absorver essa informação que a gente discutiu aqui das coisas. Sei lá, ela conviveu por 6 meses, por 1 ano isso, com esse pessoal.
Isso.
Tá ligado?
E uma, passou de psicopata, de Hannibal Lecter pra Jesus Cristo em uma semana ali.
É.
E depois coisas... o oposto em um dia.
É, exatamente.
E assim, aparentemente ela quer ter domínio sobre as pessoas. Ah, eu faço, a pessoa fizer o que quiser. Que nem aqueles dois idiotas lá, que ela... Ah, eu mate o cara. Ela mata o cara na frente do outro. Sabe, cara, tipo... Qual que é a lógica disso? O que que ganha com isso? Então, faltou essa motivação. Eu achei... dizer assim, onde é que ela quer chegar? Eu acho, na minha visão, que o filme, ele queria chegar na seguinte conclusão. Que a Aya queria ser humana. E aí ela queria dominar as pessoas no sentido de escolher quem ela seria ou ter as outras... Ela queria ser uma pessoa amada e importante. E aí ela tava só... E faltava só escolher o corpo, né? Ou enfim, ela era essa Melody ali. Até eu achei que a Melody ia querer, tipo, substituir a esposa do cara. Porque ela dá aquelas assim, né?
Essa Melody que beija o marido isso, ali.
Tanto que no primeiro encontro, porque geralmente o que acontece? Quem tá escutando as coisas que a Amanda, né? Uhum. Solta bem aleatório. Se você for parar pra analisar, o primeiro encontro do personagem dele com, que eu esqueci agora o nome, que é o Steve, enfim.
John Cho, é o Curtis.
John Cho, é isso mesmo. O primeiro encontro dele com a Melody... Uhum. E aí ela pergunta alguma coisa que ele responde, aí do nada ela fala bem baixinho assim, deve ser por isso que você trai a esposa.
Isso.
Tipo, só que tipo, em nenhum momento o filme mostra que ele trai.
Isso, exatamente.
Em nenhum momento, foi como se ela soltasse isso pra ele, o quê? E aí depois, lá pra frente, ela tentar seduzir ele a mando da Aya,
isso.
Só que a coisa não rolou.
É.
E aí rolou um deepfake da coisa acontecendo. Só que quando rolou o deepfake, Aya estava mandando pra esposa dele como sendo algo ao vivo.
Uhum.
E ele chegou na hora abrindo a porta e tipo, não é ao vivo, peraí.
É.
Tá ligado? Foi o que salvou a pele do cara.
É. E aí eu não sei se vocês concordam, mas eu, pra mim, a atriz que faz a mãe, a interpretação dela foi horrível, foi lastimável, cara. Eu acho que a atriz em si. Aí, tô falando da interpretação da atriz. Eu acho que o personagem era legal, tinha motivação boa, tinha uma história, um plot legal, mas, cara, ela é muito ruim, a atriz, cara. Muito ruim, cara. Meu Deus do céu.
Tem algum ator conhecido nesse filme?
Esse John Cho, eu acho que é o mais conhecido, né?
John Cho, ele tem bastante coisa, inclusive alguns filmes até legais dele e tal. Agora, eu tava vendo justamente o da esposa dele.
David Dasmalchian. Esse cara
quem,
eu já vi.
Quem que é esse?
Eu já vou te falar quem ele foi, quer ver?
Não, peraí, quem que ele é no filme?
Ele é o Elon Musk lá, que chega com um negócio pra contratar.
Ah, o Elon Musk.
Não, porque nesse caso, eu gosto desse personagem porque ele faz umas coisas assim, meio que bizarras.
Ele atuou no Entrevista com o Demônio, no Homem-Formiga, no Blade Runner.
E ele, inclusive, tá no filme do Batman, daquela trilogia do Nolan também.
É.
Nossa, quem que ele era no Batman?
Ele era um policial que tava surtado.
Ah, tá. É um coadjuvante qualquer.
É,
só que, assim, ele não é um ator ruim, ele é um ator bom, cara.
Ele é um ator bom, é.
Esse que você falou, Entrevista com o Demônio, é um filme muito bom.
Filme é bom, é bem bacana esse filme.
O problema é a reta final.
É, exatamente.
Que exageraram demais ali, mas se não fosse aquele exagero, ia ficar um filme de suspense barra terror.
É.
Ótimo,
e a mãe,
cara.
E a mãe?
Tá, ela, no caso, eu tava até dando uma olhada aqui, ela,
Catherine
no caso...
Waterston.
Um dos filmes, assim... mais notórios dela, por exemplo, foi o Alien Covenant. Ela teve também naquele Monstros Fantásticos, né, o Creed de Grindelwald, mas eu não sou fã. Ela teve no primeiro também, né, o Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los. Mas, no geral, ela não tem nenhum puta blockbuster. Assim, ok, Harry Potter é um puta blockbuster, mas ela não esteve em papéis de chamar atenção.
Você falou Monstros Fantásticos, mas é Animais Fantásticos.
Isso, então. Animais Fantásticos. É, não. Nos três filmes ela tá da nova trilogia ali.
É, só que, né, perdão aí, realmente eu mandei aí o nome errado, mas no geral ela não tem algum filme em que ela esteja numa, digamos assim, uma situação tão, tão, tão evidente, né? Pois é, eu tava até dando uma fechada aqui, por exemplo, são os nomes em inglês, né? The Third Day, The End With Start From, enfim, ela tem uma série de participações, mas...
O pai.
Nenhum...
O pai participou dos novos filmes do Star Trek, Cowboy Bebop, American Pie, O Reencontro.
Nossa.
Jesus.
O Grito ele participou. Será que ele era criança do Grito?
Não, o John Cho, ele participou do remake.
Então,
teve um remake do Grito.
Como que é o nome do pai?
John Cho.
Ah, o pai é asiático?
É. A família toda, só a mãe que era ocidental. Caucasiana. Isso.
Olha, eu tô até pesquisando, teve um filme dele que eu disse pra vocês que era muito bom. Deixa eu pegar aqui pra poder dizer que realmente, pô, é um filme que tudo é mostrado por uma tela aqui, achei, pronto, 2018. Em inglês é o Searching, em português, deixa eu descobrir aqui, porque...
Buscando,
isso, pronto. Pô, é muito bom esse filme, cara.
E partindo ali pro final do filme, o que vocês acharam das duas cenas pós-créditos?
Eu não vi. Eu pus um pouquinho pra frente, vi que não tinha e larguei.
Primeiro, vocês assistiram as cenas pós-crédito TV ou computador?
Eu não assisti, né? Eu tava na TV.
Eu tava no tablet e depois que terminou o filme eu não olhei, cara. Nem sabia que tinha essas crianças.
Não, porque a primeira cena pós-crédito tá rolando o nome da galera e daí aparece, tipo, rolando o nome do pessoal num canto da tela e no outro canto vem um tipo, e aí galerinha, aqui ó, vou fazer um unboxing da Aya, sabe, tipo, abrindo a embalagem da Aya e ele vai fazer um unboxing e testar a Aya, tipo um youtuber.
O youtuber fazendo um unboxing, né, tipo, conteúdo mais padrão que você encontra hoje em dia, e o cara, tipo, fazendo um unboxing, ok, estou abrindo algo
e
que...
E no segundo, que por isso que eu perguntei se vocês assistiram em TV, porque no computador e no tablet...
Ah, agora tô vendo aqui, acabei de abrir e tô vendo aqui.
E o segundo só funciona em televisão, que daí, tipo, termina todos os créditos, aparece a Aya no meio da televisão, fala assim, agora acabou, né? Vamos dormir? A tela fica preta daí. Aí você fala, acabou o filme. E não, desligou a televisão.
Nossa.
Literalmente isso.
Não, a televisão desliga.
Caralho.
Puta merda. Nessa hora eu ia ficar cismado.
Véio. Não, eu não ia assistir daí. Eu não ia dormir. Ainda bem que eu não vi.
Tô brincando. Ia ser sensacional se fosse isso.
Ah, porra.
Isso não, é não, fake não. News agora. Ia ser sensacional.
Não, é. Mas é porque eu quero... Vamos lá. Eu imaginei uma coisa assim... Pô, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por duas coisas, videogame e literatura. E o que acontece? Tem um jogo, que é o Metal Gear Solid, do PS1, que tem um personagem chamado Psycho Mantis. E aí tem uma brincadeira, porque o diretor do jogo, que é o Hideo Kojima, ele gosta de, digamos assim, estourar, de passar da quarta parede, né? E o que acontece? Esse personagem tem um encontro dele, que ele começa a, entre aspas, adivinhar coisas suas. E aí o que é que ele faz no jogo? Ele vê o que você tem no memory card salvo. E aí do nada ele começa a falar, você gosta do jogo tal, né? Tem tantas horas, você gosta do jogo tal, né? E aí do nada abre uma tela do PlayStation 1, que é a tela que você abre se você não ligar nenhum jogo, só o memory card. E aí começa ele a deletar todos os seus saves.
Nossa!
Aí depois você descobre que é só sacanagem, tá ligado? Mas na hora...
Meu Deus do céu, eu ia me cagar todo.
Vai dizer que o meu pós-crédito não ia ser mais legal se fosse assim.
Ah, ia ser um tesão.
Ia ser um tesão. O que ia ter de gente tirando o molde da tomada, né?
Não, já pensou ele apagando, tipo assim, todos os seus logins, todos os seus streamings e você quer fazer tudo de novo?
Nossa.
Não, isso aí é um mundo ideal, é um mundo bom até, né?
Uhum. Então, e voltando pro filme, eu até não liguei pro fato da Aya fazer essas coisas assim de hacker, né? Tipo, hackear o Tesla do cara, mandar dinheiro não sei pra onde, que tipo assim, também é um troço meio, né, plausível. Ela ficou overpower, mas não, é plausível para aquele, pra aquele contexto. Ficou
André, tem uma coisa até bem interessante agora pra se comentar, já que a gente tá falando desse lance de inteligência. Tem supermercados, né, lá fora, da Amazon, né, que eles estavam fazendo teste de não ter nenhum tipo de atendimento. E o que acontece? Os caras faziam o teste do tipo assim, você tá carregando o carrinho, você esbarrou no carrinho e caiu um produto ali, que é pra você não precisar passar no caixa. Você saiu pelo supermercado, ele automaticamente sabe o que você colocou no carrinho e debita no seu cartão. Ponto. Você não passa por caixa. E aí os caras fizeram vários testes de tipo assim, tirar e colocar, tirar dois produtos e colocar, tentar meio que enganar, e tudo correto. Esse teste foi feito, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos. Né? E que, tipo, não conseguiram detectar falha. Beleza, todo mundo, porra, que a foda, né? Que, pô, sistema do caralho.
Põe um brasileiro pra testar isso aí.
Calma, teve todo tipo de teste absurdo. Beleza, sabe o que foi que aconteceu ano passado que descobriram? Cada câmera, que tem trocentas mil câmeras lá dentro, cada câmera era porra de um indiano olhando pra você.
Era o Apu do Simpsons.
Não tinha, exatamente, não tinha uma porra de inteligência artificial envolvida lá.
Tô no filme ali, que eu tava querendo encerrar. É outra coisa que me deixou puto no filme, que justamente eu fico puto ali na reta final do filme. Você sabe que o teu problema tá com uma inteligência artificial que tá coordenando tudo por internet, por tecnologia. Aí a hora, como que é o nome da que foi fazer o encontro fake lá?
Melody.
A Melody. A hora que ele tá com a Melody lá no quarto, ele pega e liga pra mulher dele. Porra, não! Porra, a última coisa que você vai fazer é usar um celular, sabe?
Você tem a merda de um 5G ali pra ela lhe acessar, caralho.
Não, você não... Tenta usar o troço mais analógico possível. Porra, eu tô dentro de casa. Eu tô conversando com minha esposa. Eu tô desconfiado da Raia. Eu pego e escrevo no papel.
Então, faltou essa cena clichê aí, que seria massa dele se conversando, tipo assim, sem ela poder olhar. Cara, né, exatamente o que eu pensei também. E uma coisa que eu achei uma ideia legal pra caramba do filme, mas que não foi explorada, é essa ideia de que pra IA, foda-se o dinheiro. Então, tipo assim, eu te aprisiono no meio da riqueza. Que era o caso dos dois lá, do Elon Musk e da outra, da mulher. Uhum. Que, tipo, eram escravas da IA... Mas tinha dinheiro sobrando. Aí comprou a empresa do cara. Daí, tipo assim, ah, eu quero você. Não, eu não quero. Não,
porque pra ela é tanto faz dinheiro. Pra ela isso, é dados.
Isso. E o engraçado que era o chefe do cara que te ensinou tudo pra ele, falando, dane-se, agora eu tô rico.
É. Mas esse plot eu achei mal explorado, do tipo assim, porque as pessoas ficavam...
Muito largado,
velho. É, ficavam, assim, reféns da IA... Mas, tipo, com dinheiro, porque ainda ela fala assim, viu como eu consigo ser boazinha? Dinheiro não vai te faltar, não sei o que, isso aqui lá. Só que, enfim, pra mim o defeito mais grave é esse. Por que que ela ficou carente? Por que que ela queria o cara? Não se sabe.
É aquela coisa, dinheiro não traz felicidade, mas me ajuda a sofrer em Paris.
Eu acho a ideia do filme muito boa, mas eu, assim, eles fizeram tudo muito corrido, porque tinha que caber num filme de 1h20, parabéns, né? Mas eu acho que tudo isso aí podia ser explorado, sei lá, numa minissérie de 6 episódios, sabe? Com um final melhor. Com um final
É o seguinte, melhor. Uma minissérie com episódios, né? Inclusive não precisando nem ser episódios de 1 hora. É uma série daquelas de episódios de 20 e poucos minutos, que em tese seria de 30, né? Mas se eles quisessem fazer um filme, até daria pra fazer um filme que explorasse isso de uma forma legal, só que ia ter que reestruturar muita coisa pra o filme ter ali suas 2h20.
É.
Agora, cara, como você mesmo falou, a reta final dele, pô, ele até, sei lá, seus 90 não, mas os seus 50 minutos ali, ele tava construindo algo interessante que decaiu.
Nossa.
Agora, se eles tivessem tido melhores ideias de roteiro, cara, daria pra fazer um filme assim de umas 2h20, muito bem executado e interessante. Mas...
Entrega pro Nolan, vai virar um filme de 9 horas.
Mano, com ele explicando cada coisa que tá acontecendo. Ele virou um bom episódio de Black Mirror.
Isso, exatamente.
Mas é isso então, galera. Bom, vocês escutaram nossas opiniões aqui de o que a gente achou de Diabólica ou Afraid, né? Se você quiser escutar mais programas nossos, é só entrar em variaçõesdenerd.com.br ou acompanhar a gente em qualquer rede social, né? No Instagram, o Facebook, Twitter, por enquanto a gente tá, né, nem usamos mais, mas sei lá.
Pergunta
aí pra Aya, onde que a gente tá, né, e pede pra tocar Variações de Nerd, né, ou qualquer agregador seu aí, de sua preferência, só digita Variações de Nerd, se acompanha de o Direito de Prosa, acompanha Variações Cast, acompanha o que tem pra hoje, que é o programa que a gente tá falando hoje. Fora isso, eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui, um forte abraço, um grande beijo e fui.
Aê.
Falou.
Yeah. Why is this bitch got an attitude? Fuck it for a night in the bathroom. I so be like that dude. Bring that E, I'm at you. Oh, please don't act rude. Oh, eyes looking right at you. She got me on tattoo. Oh, see no dropping on cat food. Oh, that's the only pussy I'm loving. Blue face like I'm 100. Tuesday like I'm on Friday. Friday popping like nothing. Nah. Groundhog, bitch, I think I love you. Oh. No, I don't. Never treat a bitch like Frozen. Stretching out a hole like Ozone. Ay, talk about heat like Ocho. Fucking up a back like Romo. Ay, put it in the eye like Ruto. Put it in the ass like a homo. No, I don't. No, I don't.